Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Mas você acha que tem, né? Acho que são duas perguntas que eu estou meio embaralhado aqui, mas assim, você acha que tem essa entrega de responsabilidade para a escola de uma função que muitas vezes cabe aos responsáveis, pai e mãe, enfim. E por outro lado, né, nesse ímpeto acabam também hiper, né, lotando a agenda das crianças, assim, sem espaço para esse livre brincar, para esse
pro
lugar.
Tédio, né?
Isso.
As crianças, e também elas, assim, além disso, elas estão em contato com a tecnologia, que a gente não sabe o que é isso, né? Com esses streamings que, né, estão com a pulsão de curiosidade completamente aprisionadas nisso, e não tem fim, é um looping sem fim de oferta, né? E vejo que empobrece muito a relação da criança com o tédio, né? E aí com a criação. Então, muitas vezes, o trabalho da escola é desconstruir isso, né? Tentar esse lugar de não ofertar também, poderia ser, né? Mas a escola acabou ofertando também esse lugar de... Ah, então vamos fazer isso agora. Agora depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso. E aí a criança fica, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Né? E nessa pergunta sobre o lugar da escola e como as famílias delegam ou esperam, criam expectativas em relação à escola... eu acho que a gente tem que refletir muito, assim, sobre isso. Inclusive, para mim, assim, isso é muito caro, assim. A gente não funciona em período integral a escola. E por uma escolha ética, assim, com as crianças, embora tenha mercado para isso, e talvez fosse melhor para a gente financeiramente ter período integral. Mas, primeiramente, pelas crianças, porque é muito tempo na escola, o dia inteiro. Para criança de educação infantil, eu estou falando, porque eu acho que podem ter outros modelos, outras formações, dependendo da idade, né? Eu acho que a escola tem que ser pensada também de diferentes formas, né? Mas uma criança muito pequena, chegar às 7 da manhã, 7:30 da manhã, e sair às 7 da noite, e aí você fez essa diferença entre querer ter filhos e cuidar dos filhos, criar os filhos, né, nessa condição do humano que nasce completamente desprovido e que demora muito tempo, muito tempo. E a gente está deixando esse tempo cada vez maior, né, para se independizar e ter autonomia na vida. Esse adulto precisa ser um suporte, um coceiro aí, né? Paga com o ser mesmo, né? E não tá. E aí a gente foi criando formas de dividir, né, isso. E acho que a escola entra nessa divisão aí. Então, acho muito complexo e acho que a gente tem que pensar. E aí entra também nessa questão, a escola é para o adulto, a escola de educação infantil é uma necessidade. Os pais procuram por uma necessidade de trabalho e nessa relação que a família também não dá mais suporte entre si, as famílias são cada vez menores, né? O nuclear. E aí a escola é realmente o primeiro espaço de socialização da criança, para além do seio familiar. Então, acho que a gente tem que pensar muito, assim, refletir, sabe? Não acho que como a gente se configura aqui é o certo, mas é o que a gente escolheu. né? Até porque para mim foi muito traumatizante, assim, ver, vivenciar a escola integral, assim. Eu achei que ficava pensando, olhando, falava, gente, como que a gente pode produzir espaços de não loucura, né? Dando comida para 40 crianças pequenas que precisam ser alimentadas individualmente. Né?
Sim. E essa relação singular de cada criança, né, sendo respeitada.
Então acho que a gente fica numa assim, uma sinuca meio, sabe, o que a gente faz, né? Tem a necessidade, as pessoas precisam trabalhar, os adultos, as crianças precisam ter espaços de convivência, as crianças pequenas, mas também enquanto a gente continuar ofertando, a gente não, o adulto não vai refletir, não vai criar novas formas de trabalho, de carga horária, que é o que a gente, você falou no início, assim, a gente precisa, por que que é assim? Por que que tem que acordar às 6h20? Né? Por que que as jornadas de trabalho continuam sendo assim? Né? Por que que a gente, outros, a gente sabe que tem outros, né, outras sociedades que já têm outras regulamentações, outras formas, que olham para esse tempo de uma família com uma criança pequena, né, como um tempo da vida também, porque é um tempo da vida e passa, né? E passa rápido, rápido demais. Então, assim, a infância enquanto tempo cronológico também é muito efêmera, né?
Eu penso muito nisso também. É assim, um ano, né, ou 4 ou 5 anos para uma criança é tudo que ela viveu, né? Assim, né, e para a gente, assim, é um tempo entre uma Copa e outra, né? E que a gente até banaliza um pouco isso, né? Mas na verdade para a gente também é muito tempo. É, a gente se perde aí nisso, né?
É porque a gente
E
também é finito.
exato,
Péssimo, né?
exato. Você falou dessa sinuca de bico, assim, eu estava conversando com os amigos esse final de semana exatamente sobre isso, assim, né? Que parece que a escola ela fica amarrada aí, né, com o sistema, né? Assim, o pai começa a trabalhar às 8 e então a criança entra às 7h30 na escola. E aí alguém tem que buscar meio-dia e meio por aí para almoçar e o pai voltar a trabalhar 1h30, ou sei lá, sempre tem um esquema assim, né? Mas a gente sabe, né, isso que você falou, né? Existem outras realidades, né, fora, em outros lugares no mundo, e eu fiquei pensando enquanto você falava assim, né, que a gente está vivendo aí uma época, se eu não me engano, é 2030, alguma coisa assim. A nossa pirâmide, né, etária do país, ela vai se inverter, vai ter mais idosos e menos crianças. E as pessoas estão cada vez mais reticentes, né? A gente vê os jovens. Eu acho que eu nunca vi tanto disso assim, né? De tantas pessoas que já têm isso muito claro na vida deles, que eles não querem ter filhos, né? E eu fiquei pensando, será que, né, quando você falava, me veio essa pergunta, assim, será que esse desinteresse, entre aspas, né, por ter filhos dos jovens, não se dá por conta dessa loucura, digamos assim, né, de você ter que trabalhar, de que você ter que isso, você ter que aquilo, aí você vai ter um filho ainda para dar conta?
Isso, porque a gente dificultou muito, muito a ascensão da vida, certo? Porque isso, se a gente olha para as crianças e pensa, poxa, criar um filho, quer dizer, criar um ser humano, ficou tão trabalhoso, tão difícil, tão oneroso, tão, em todos os sentidos, que eu acho que não é só o financeiro, é o que paga, o que perde, o que deixa de fazer. Então, Poxa, se a gente está aqui, alguém fez isso, né? Então, assim, tão extraordinário nascer, o nascimento de uma criança, o parto, tão da ordem do misterioso, assim, e ao mesmo tempo é tão ordinário, porque todo mundo que está aqui, né? Alguém pariu de algum jeito, alguém cuidou, né? Como pôde, e a gente está aqui. Por que a gente está deixando isso tão difícil? É porque a vida está difícil. Nossa, nossa, a gente tá, né? Outro dia eu vi o Krenak falando assim, ele falava, gente, essa ideia que você estende, ah, eu consegui com o suor do meu trabalho, as coisas, para a gente é uma, para os povos originários, isso é absurdo. Para a gente, a terra é a nossa mãe, então. Como filhos da terra, a gente mama na terra. E filho não pede comida. Filho não se esforça para conseguir comida. Filho pede e a mãe dá. Né? Então, assim, a gente criou uma lógica muito louca de tudo é um esforço, né? Essa ideia da meritocracia. E as crianças estão nisso também. E a criação está nisso também. Então, assim, é claro que os jovens não vão querer, né? Eu entendo.
Eu também não ia querer. Se eu fosse jovem, porque, enfim.
E aí, pensando, eles cresceram ouvindo isso? Da dificuldade, entende? Que foi para os pais criá-los, né?
Sim. Exato. E o quanto que é isso é isso mesmo, né? Eu vi outro dia, essa semana, eu vi uma reportagem falando lá que uma empresa da China lá vai dar não sei quantos, né, o valor em reais, não sei quantos mil reais lá para cada funcionário que tiver um filho, como forma de estimular, né, a vinda de crianças naquele país, assim. E aí eu pensei, pô, cara, agora então capitalizaram, né? Agora também
É isso.
estão pagando para os caras ter filho, né? E aí eu fico pensando, cara, como é que nasce uma criança assim, fruto do dinheiro, né? Assim, porque não tem um assim, é um desejo amarrado ali, não. Oi?
Desejo é esse.
É, exato, né? Então, assim, acho que a gente tá meio caos aqui, né? Assim, acho que eu vou abrir uma garrafa de cachaça e a gente começa a chorar.
Tá duro, tá duro. E aí é isso que eu acho que a gente se apega na utopia, entendeu? E de acreditar na esperança mesmo, no sentido de fazer juntos algo, cada um na sua, né? Nas suas relações, que algo que possa culminar em alguma outra coisa que não esse modus operandi que a gente está, né, sendo engolido. E a gente tem o que você disse, assim, eu fico até assim, às vezes as pessoas, eu falo, gente, eu acho que a gente está ainda lidando com muitas coisas da pandemia, sabe? Acho que muita coisa mudou e a gente não consegue ainda ter dimensão do que subjetivamente mesmo, pensando. E ao mesmo tempo olho e falo, gente, mas a gente passou por tudo isso e as pessoas ficam ignorando como se não fosse nada, como se não tivesse nenhum efeito, né? E aí, quando a gente olha para as crianças, como você falou da sua filha, quer dizer, no pouco tempo de vida deles, foi muito tempo.
Sim,
Isso tem um.
exato.
É uma marca grande. Que sim, pode ser que seja diluída ao longo da vida desses seres humanos, né? E que na nossa vida foi um pedacinho assim, muito, muito pequeno, né? E que ainda assim também deixou marcas, ainda assim criou rupturas, né?
Exato. Eu sinto essas marcas, entende? Eu sinto um efeito em mim, assim. Eu fiquei mais caseiro, né? Eu fiquei mais recluso mesmo. Às vezes eu paro e penso, cara, acabou a pandemia, né? Você pode sair, né? Tá tranquilo, pode ir, vai, né? Assim que, mas eu fiquei mais assim, sabe? Me fechei mais. E é exatamente isso, cara. Minhas filhas mais novas tinham 7, 8 anos, né? E como é que viveram isso, né? E uma coisa é você ter 40 e lá vai pedrada, né? E viver 2 anos. Outra coisa é você ter 7, 8 anos e passar 2 anos. É muito tempo, né? E é uma marca, né? E a gente não pode ignorar isso aí, né?
E a gente criou outros hábitos, inclusive as crianças, né?
Isso.
Práticas outras. E como que lida com isso? De repente, vai voltar, volta tudo? Não volta tudo, volta outra coisa. Que coisa é essa, né?
É isso mesmo. É isso mesmo. Nicole, você veio para Curitiba? Ou você agora você tá para aí e não vem mais para
Eu
cá?
vou, eu vou. De vez em quando
Sim.
eu vou para aí, sim.
Legal, legal.
Umas 2, 3 vezes por ano, passo por aí.
Legal, legal. Muito bem, muito bem. Adorei falar com você. Eu achei bem importante assim fazer, né, essa conversa e poder refletir um pouco sobre isso. Eu confesso que é algo que me angustia constantemente essas questões, assim. Eu acho que até peço desculpa para você porque, enfim, né, acabei falando mais aqui,
Imagina, ótimo.
mas eu achei bem importante as suas colocações e, enfim, quem Como é que faz para achar você? Onde é que é o Baobá? Conta aí pra gente.
Então, como eu te falei, eu sou meio jurássica nisso, eu não tenho Instagram, nunca tive, e aí falei, ah, quer saber? Já que eu não tenho, não vou ter, então. E aí,
Sim.
até com o celular da Ana aqui, porque não tava com o aplicativo baixado, aí deu uma confusão. Falei, não, me peça o celular para entrar. Então, mas a gente tem Instagram, ela que cuida. Embora a Ana seja mais velha que eu, o cuidado do Instagram é com ela. E é baobá.brincar no Instagram. Tem um canal do YouTube. No canal
Ah, que legal.
tem um vídeo muito legal que um pai do Baobá fez em, acho que foi 2017, se eu não me engano. E a gente conta um pouco da história, assim, é um vídeo longo, é uma entrevista, assim, e a gente conta sobre a escola, sobre esse percurso que eu contei rapidinho, assim, do tal, né, escola quintal, escola que nasce como quintal. E eu digo que
Legal.
é um quintal para existir, né?
Sim,
E
sim.
acho que é isso. O Baobá está em Londrina, na cidade de Londrina, no centro, num terreno no centro, um terreno grande, assim, então é um pedacinho de árvores e natureza no meio do centro da cidade,
Legal,
assim.
que legal. Vocês oferecem formação, cursos, essas coisas? Tem uma entrada assim?
Sim, em alguns momentos a gente já. Inclusive em 2019, no final de 2019, a gente publicou, a gente tem algumas publicações que dá para comprar. A gente fez esse livro, a gente lançou no A Dimensão Mágica do Cotidiano, chama. A gente fez uma primeira mostra de cultura da infância no Sesc Cadeião, aqui de Londrina. Na unidade do Sesc. E aí nós montamos uma instalação dos processos das crianças, a gente fez a devolutiva, porque a gente trabalha com documentação pedagógica, mas com uma recriação sobre isso também. Mas no sentido do uma inspiração em Régio, claro, mas como processo avaliativo das crianças. Então, a gente faz avaliações sempre coletivas, mas tratando desse um, né, também nesse coletivo. Uhum. E aí, por relação mesmo, acho que acredito muito nas pessoas e acho que a gente tem que valorizar muito as relações e o que delas aparecem e acontecem. Assim, a gente tem um amigo que hoje é pai do Baobá, que tem um espaço, uma gráfica independente aqui em Londrina, uma editora, desculpa, independente, que chama Grafatório, que é muito legal. Inclusive, eu não sei o Instagram, mas eles têm Instagram. E o Paulo Blanco faz as edições pra gente. E a gente imprime na gráfica da UEL, que a universidade tem esse serviço também independente, com um custo muito mais barato, assim, né? Do que uma gráfica ou uma editora maior. Então, a gente tem essas publicações, tem esse livro, tem muitas outras, tem um trabalho do que a gente fez também com a Meire Valim sobre música, que são as canções do nosso dia a dia.
Ah, que legal. Um guiso ali.
Ainda tem CD. Eu falei, a gente vai ter que fazer um QR Code, porque não tem mais leitor de CD, né?
Sim, esse é do nosso tempo.
E assim, a gente fez em 2017. Tipo, como que não tem mais leitor de CD em nada? Foram um adesivo de QR Code. Então é isso.
Ah, legal.
É, pode ir
legal.
Em contato, e... né?
Aham, uhum. Consegue acessar pelo Instagram, tem possibilidade então de pedir esses livros e adquirir.
Verdade, aham.
Uhum. Ah, legal. Muito bem, Nicole, obrigado. Estamos esgotando o tempo aqui. Obrigada, já.
Querido, então, convite, agradecer a Isabel também, minha amigona, pelo convite.
Ah, grande isso. Não, sem a Isabel, isso aqui, nada disso aqui iria existir. E a Isabel que faz os corres aí, ela é sensacional, né? É. Muito bem, obrigado então, Nicole. Vamos, vai ficando por aqui.
Beijo.
Até. A gente se vê por aí. Até mais.
Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.